diria até o desespero na hora de dar uma entrevista como essa, a explicação, porque evidente, a gente sabe, há esses problemas sim, mas faz um ano e três meses, não é? Mais, não é? Que começaram a mexer e anteriormente, claro, havia até a previsão, puxa vida, nós vamos entregar ainda na administração anterior, não é? Os três pães, mas nada, foi, atrasou e atrasou de uma forma incrível. E olha, eu realmente acho que o que também complica, e por isso que eu digo, claro, da ansiedade, do desespero, que o problema está na falta de recursos hoje, não é? Da prefeitura. E aquilo eu cheguei até a comentar ontem a respeito disso, no caso, por exemplo, dos PANs, além de tudo, ainda tem, claro, a contratação de pessoal para trabalhar ali, não há o número suficiente para colocar nesses três prontos atendimentos, que são, não é, atendimentos bem maiores do que uma simples UBS. De qualquer maneira, eu acho que para os ouvintes está aí a informação oficial que o primeiro PAN, talvez até o final do ano. Os outros, ainda pelo jeito, demoram um pouco mais. E também a situação ainda da UPA do Jardim do Sol.
7h33.
Confira com a Paiquerê.
7h33.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 99994110. Olha, o Luiz Pinheiro, ele faz uma pergunta aqui, pergunta se é uma realidade ou é fake de novo tornado no Rio Grande do Sul. Não é verdade. Aliás, do noticiário de ontem, eu esqueci também de falar, de colocar naquela relação de gravíssimos problemas que nós tivemos aqui na nossa região, no Brasil e no mundo, também o problema do Rio Grande do Sul. As enchentes no Rio Grande do Sul, os problemas continuam seríssimos. E é verdade, ontem à noite, no final da tarde à noite, nós tivemos sim um tornado no Rio Grande do Sul, provocando destruição nas cidades de Giruá, de Senador Salgado Filho, Giruá, no Rio Grande do Sul, e 7 de setembro também. 7 pessoas, segundo informações, ficaram feridas. Esses locais ficam na região noroeste, provocou então destruição, repito, em Giruá, 7 de setembro, e Senador Salgado Filho. Ele ocorreu no início da noite, associado ao avanço de uma tempestade de alta intensidade. Segundo as informações, a passagem provocou destelhamento de imóveis, queda de árvores, interrupção na rede elétrica no município de Giruá. O fenômeno causou estragos severos em ao menos 5 comunidades do interior, deixando 4 feridos. Lamentável, mas é a realidade, é a verdade. Provocou, foi interessante aí o Luiz Pinheiro, mas realmente aconteceu. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê, meu nome é Nilton. Eu estou enganado ou vai chegando próximo ao final do ano, inventa-se reforma, melhorias no centro da cidade, no calçadão. Gente, será que ninguém consegue pensar nessas melhorias no primeiro semestre, que se atrasar, ter um segundo semestre, é sempre. Depois reclama que o povo não vai para o centro. Mas todo final de ano tem sempre uma obra no centro. Olha, não é fácil Londrina não, hein? Bom dia.
Valeu, valeu, bom dia. Só que é o tipo da obra que não muda muita coisa no centro, né? É, claro, existem esses ensaios, né? Eu acho que você deve estar falando em razão ontem, né, do sindicato, o presidente do sindicato que falou do comércio varejista, que falou sobre isso, expectativa, mas não há nenhuma obra pronta para começar no centro, não. Lamentavelmente, realmente é complicado. O Leandro Souza, bom dia, impressão, mas eu vejo o prefeito sempre falando, tudo que vai fazer depende de verba do governo do estado. Quando é que a gente vai ver o prefeito falar de verba da prefeitura? Me corrija se eu estiver errado. Não, não está errado não, Leandro. Não tem verba aqui. Hoje a prefeitura arrecada para praticamente pagar aquilo que é os compromissos dela. Mas e o ano que vem também? É mínimo o valor que vai sobrar ou que vai ser destinado para investimento. Esse é um problema que realmente nós temos hoje. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. JB, eu tenho uma pergunta para a doutora Ana Carolina. Meu pai, ele recebe o BPC por idade e baixa renda. E minha mãe conseguiu agora, inclusive pela doutora Ana Carolina, a aposentadoria dela por tempo de serviço. Só moram os dois na casa. Como a minha mãe foi aposentada, meu pai, ele perde o BPC, ele corre esse risco ou não? Mantém o BPC dele?
Valeu, valeu, Isaac, que fez a pergunta. E olha, Isaac, quem vai responder isso para você é a própria doutora Ana Carolina Arnaldi.
Bom dia, JB, bom dia, seu Isaac, bom dia a todos. Realmente, quando a gente fala em benefício do BPC, havendo alteração na renda familiar, a gente pode sim ter problema e a pessoa parar de ter direito àquele benefício. Mas nesse caso especificamente, o que nós precisamos saber é o valor do benefício da esposa dele, que passou a ser aposentada, e a idade dela. Porque quando a gente tem um benefício na casa de uma pessoa com 65 anos ou mais, no valor de um salário mínimo, esse valor não entra no cálculo da renda familiar. Então, se ela já tiver 65 anos e a aposentadoria for salário mínimo, não vai ter nenhum problema no BPC do marido dela. Agora, se a aposentadoria dela for superior a um salário mínimo, ou então se ela ainda não tiver 65 anos, aí sim eles podem acabar saindo do critério da baixa renda e ele perder o benefício. Aí corre esse risco. Então, a gente precisa saber valor do benefício e precisa saber também a idade dela para poder dar esse parecer para ele, tá? Da mesma forma que não entra como renda mensal da casa o valor de benefício de salário mínimo de uma pessoa idosa, também não entram benefícios de salário mínimo de pessoas com deficiência. Então, nesses casos, aí a pessoa não tem risco de perder o BPC, tá? Então, a gente precisa de um pouquinho mais de informação. E também, se acontecer de perder o benefício do BPC, nós temos que avaliar as despesas mensais, se existem despesas com medicação, alguma despesa extraordinária que possa ser descontada do valor da renda familiar e ele conseguir o benefício novamente.
Muito bem, tá aí, Isaac, muito obrigado, a doutora Ana Carolina Arnaldi. Quanto tempo faz desde a sua última consulta ao oftalmologista? A Oftalon Clinic está pronta para cuidar da saúde dos seus olhos, localizada na Souza Naves 626, ao lado do Oftalon Hospital de Olhos. A clínica oferece atendimento particular e por convênios. Ligue, marque sua consulta. 3375-9595.
7h40.
Confira com a Paiquerê.
7h40.
Daqui a pouco esporte aqui no Jornal da Manhã, seu destaque, J. Matheus.
Santos volta a vencer time da Venezuela e segue firme na Copa Sul-Americana.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograph.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê, 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$39,90 ou R$49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
Jornal da Manhã.
7h43.
Confira com a Paiquerê.
7h43.
Bom dia. No Jornal da Manhã, os destaques do esporte. Placar do futebol. Campeonato Brasileiro da Série A vai ter hoje a disputa de mais jogos da 21ª rodada, a primeira do segundo turno. Às 7h30 da noite, jogam Mirassol e Remo em Mirassol, Internacional e Flamengo em Porto Alegre. 9h30 da noite, Fluminense e Bahia no Rio de Janeiro, Vitória e Palmeiras em Salvador, com transmissão da Paiquerê. Na Copa Sul-Americana, o Santos voltou a vencer a Universidade Central da Venezuela ontem na Vila Belmiro por 4-2 pelas oitavas de final da competição. No jogo de ida, o Santos tinha marcado 4-1 e, portanto, segue na competição. Hoje teremos o Vasco da Gama, que às 7h vai enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia. Cocó empatou no jogo de ida lá na Colômbia em 2-2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 3 partidas ontem pela 20ª rodada. Em Campinas, Ponte Preta e Atlético empataram 1-1. Em Fortaleza, o Fortaleza venceu o Botafogo por 1-0. E em Caxias do Sul, Juventude venceu o Avaí por 1-0. A vitória do Juventude não altera a posição do Londrina, que segue como o primeiro da zona de rebaixamento, com 20 pontos ganhos. Informações do Londrina aqui no Jornal da Manhã, com Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Com 33% de aproveitamento até aqui, após a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina sabe que precisa melhorar o seu desempenho para pelo menos ficar na competição na próxima temporada. Para tanto, precisa melhorar o seu rendimento pelo menos para 39% de aproveitamento. Com isso, chegaria a 44 ou 45 pontos e assim, matematicamente, não correria risco de rebaixamento, ou seja, de cair para a Série C. Com essa preocupação, o time agora está reiniciando a sua preparação para uma sequência dura na tabela. No dia 10 e no dia 14 de agosto, o Londrina jogará 2 vezes fora de casa,
contra o Goiás, no Brasil Central, e contra o Sport Recife, lá na capital pernambucana. Para tanto, o técnico Rogério Micali terá que encontrar o substituto de Paulinho Mocelin. O jogador terá que cumprir suspensão automática. Até lá, o treinador espera contar com pelo menos mais dois reforços e, quem sabe, a liberação de Thales, meio-campista que está se recuperando de uma leve lesão muscular. Já Giovanni Meurer, recentemente anunciado como reforço, emprestado pelo Coritiba, sentiu uma lesão muscular no início dos seus treinamentos. O jogador não tem data para ser liberado à comissão técnica. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Próxima atração do esporte na Paiquerê, ao meio-dia no Bate-Bola. Para o Jornal da Manhã, J. Matheus.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7:47.
Confira com a Paiquerê.
7:47.
Sincoval pede celeridade nas melhorias estruturais do calçadão para fortalecer o comércio.
O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região Sincoval acompanha com expectativa o avanço do projeto de revitalização do centro de Londrina e reforça a importância da execução rápida das melhorias previstas para a região. Para a entidade, a modernização do espaço urbano é essencial para recuperar o movimento comercial, atrair consumidores e fortalecer a economia do município. Entre as principais intervenções está o planejamento para aterramento da fiação elétrica e de telecomunicações no quadrilátero central, uma medida que deve reduzir a poluição visual, aumentar a segurança e melhorar a organização urbana. Enquanto a implantação subterrânea não é concluída, ações conjuntas da Prefeitura de Londrina, Copel e Londrina Iluminação vêm sendo realizadas para retirar cabos irregulares e sem uso instalados nos postes. Segundo o presidente do Sincoval, Ovanes Gava, a revitalização do calçadão e das demais áreas centrais representa um avanço importante para devolver ao centro de Londrina sua força como principal polo comercial da cidade. A entidade destaca que um ambiente urbano mais moderno, seguro e agradável contribui diretamente para o aumento da circulação de pessoas e para a valorização dos estabelecimentos comerciais.
É necessário, né? O centro, nosso calçadão, ele ficou velho. Eu não digo arcaico, mas ficou velho e nós precisamos de alguma forma revitalizar. Então o próprio enterramento desses cabos já vai trazer um novo visual. Depois, também com a própria revitalização, onde o próprio poder público no seu planejamento vai trazer o entretenimento, lojinhas, né, uma cafeteria, enfim. Aquilo que a pessoa lá das antigas que vivenciou isso possa estar novamente vivenciando esse momento. O lazer com a família, passar um domingo que o centro todo totalmente parado, mas levar a família para um domingo de manhã, passear no calçadão, tomar um café, enfim, poder vivenciar um novo centro. Então, para nós do Sincoval, nós estamos esperançosos que isso inicie imediatamente. Sabemos que isso vai atrapalhar lá o Natal, mas não tem problema. O que a gente quer é um novo centro, essa revitalização, uma nova arquitetura para o centro de Londrina.
Para os representantes do comércio varejista, a demora na conclusão das melhorias impacta a competitividade na região central diante de novos formatos do consumo e de outros polos comerciais da cidade. Por isso, o setor defende a continuidade e a aceleração dos investimentos públicos em infraestrutura, já que uma grande parte dessa fatia de público está hoje nos shopping centers.
Sabemos que o shopping leva uma boa fatia do mercado, né? Mas o centro, aquele físico do lojão de rua, aquilo não pode acabar de jeito nenhum. Aquilo é memória ativa, viva, né, do nosso comércio, onde os pais podem ir numa loja física, barganhar com o gerente de loja, conquistar um desconto. E eu acho que isso é essencial para todo negócio. É nós podermos ter essa olho no olho, a comunicação, escolher, pegar a mercadoria na mão. Então, tudo isso o centro proporciona. E isso que é o legal. É a flexibilidade do negócio dentre aquela nova arquitetura, nova modelagem que a gente está planejando para a cidade de Londrina.
O presidente do Sincoval, Vanes Gava, destaca que o centro precisa estar preparado para o futuro e que a revitalização é fundamental para fortalecer os comerciantes que já atuam na região, estimular novos negócios e garantir que Londrina continue tendo um centro comercial forte e atrativo.
E vai dar, viu? Acreditamos muito que vai dar esse gatilho, porque você vendo com outros olhos ou vendo algo novo, você chama a atenção, você chama consumidores, e aí o lojista ele tem que também saber usar todo esse benefício para o seu negócio. Atender bem, ser receptivo, chamar para tomar um cafezinho, meu muito obrigado, um bom dia, boa tarde, entendeu? Acho que isso é a essência de um bom atendimento.
A expectativa do setor é que a união entre poder público, empresas e entidades representativas permita transformar o centro de Londrina em um espaço mais moderno, valorizado e capaz de impulsionar desenvolvimento econômico da cidade. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:52.
Olha, ouvindo de novo, até já tinha ouvido esta reportagem, eu acho que até nós temos que ter cuidado ao colocar, não é, no ar, às vezes, uma reportagem assim. Evidente, você coloca, mas vamos dar a explicação necessária para ninguém ficar aí na expectativa. Opa, estão resolvendo o problema? Vão enterrar a fiação? Quando? Que coisa boa! Claro, tem nada. Isso é uma previsão, é uma... Primeiro, não é? Nós já deveríamos estar com o trabalho sendo realizado ali no local tombado na frente do Ouro Verde. Vocês se lembram? Desde o ano passado já tem o projeto, aí tem a verba, o governo do estado havia disponibilizado, não, mas agora nós vamos enterrar também os cabos, vamos ver, vai ficar uma coisa maravilhosa. Mas nem começou. E o resto, então, nós não temos nem projeto ainda exatamente do que fazer no calçadão. Porque a gente fala muito em Londrina, ontem eu comentei sobre isso, e olha, foi lamentável, vocês se lembram, opa, Sergipe vai ser revitalizada. Chegaram a pensar até em transformar também a Sergipe num calçadão, mas o que foi a revitalização? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aliás, nem os proprietários ali procuraram se unir, vamos pintar os prédios, vamos melhorar o visual, mas nós não temos isso. Então, lamentavelmente, nós estamos longe de revitalização do calçadão. E outra coisa, lamentavelmente, né? O último prefeito que revitalizou o calçadão fez essa... Oh, desculpe usar o termo, essa porcaria que nós temos, né? No próprio paver, tirou movimento que tinha no calçadão, mas não podia, aquele grill que tinha ali na Praça Gabriel Martins, os cafés, mas pelo menos mexia com o calçadão. Hoje nós não temos nada, e você vai em outras cidades, não precisa ir em Curitiba, não. Curitiba, puxa vida, é uma maravilha, claro, mas Curitiba praticamente tudo, uma cidade que teve uma sorte realmente e competência também, não é? De prefeitos que mudaram a cidade e hoje é uma cidade maravilhosa, mas Juiz de Fora, já falei isso, fomos fazer algum tempo atrás uma transmissão lá, o calçadão, não é de feito com aquelas, não é, as pedrinhas que nós tínhamos aqui, conseguiram uma forma e até impermeabilizaram. Olha, foi uma coisa, ficou uma coisa linda. Fizeram postes antigos, nada de excepcional, mas uma coisa bem feita. Então, eu acho que apesar do ufanismo aí, não é? E retirar fios pendurados, isso não vai representar absolutamente nada. Não muda quase nada, a não ser retirar aqueles fios que não são utilizados. Então, nós precisamos, sim, claro, de projeto, mas hoje... Sempre, não é? Encontramos uma barreira no aspecto financeiro e, claro, e do governo do estado agora a gente vai ter que esperar, não sei até quando.
7:55.
Confira com a Paiquerê.
7:55.
Empresários paranaenses passam a contar a partir de hoje, quarta-feira, com um novo material de orientação para o período eleitoral.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lança às 17:30 na sede da Associação Comercial do Paraná, em Curitiba, a cartilha eleitoral Direitos e Deveres das Empresas nas eleições.
A iniciativa busca esclarecer dúvidas sobre a atuação de empresas e empregadores durante as eleições. A proposta é orientar o setor produtivo sobre o que é permitido pela legislação e evitar condutas que possam resultar em infrações ou sanções por parte da Justiça Eleitoral.
O lançamento vai contar com a presença do presidente do TRE do Paraná, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. A publicação foi elaborada pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, com base nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, no Código Eleitoral, na Lei das Eleições e na jurisprudência dos tribunais eleitorais e trabalhistas.
A cartilha reúne orientações sobre temas recorrentes durante as campanhas eleitorais. Entre eles estão as regras para doações e financiamento de campanhas, propaganda eleitoral.
Há também instruções sobre o uso das redes sociais, direitos dos trabalhadores durante o período eleitoral e o combate ao assédio eleitoral no ambiente de trabalho, prática vedada pela legislação brasileira.
O material também apresenta boas práticas para empresas e empregadores, explica como identificar e denunciar irregularidades eleitorais e traz o calendário das eleições deste ano com os principais prazos definidos pela Justiça Eleitoral.
Outro destaque é o combate à desinformação. O TRE do Paraná orienta sobre a importância da verificação das informações e apresenta a plataforma Gralha Confere, criada pelo propósito ou pelo próprio tribunal para checar conteúdos relacionados ao processo eleitoral e combater a disseminação de notícias falsas.
Segundo a Justiça Eleitoral, ampliar o acesso à informação é uma das formas de fortalecer a transparência do processo eleitoral, garantir a liberdade de escolha do eleitor e assegurar que empresas e empregadores cumpram a legislação vigente.
Após o lançamento, a cartilha ficará disponível para consulta pública e deverá servir como referência para os empresários, gestores e profissionais durante todo o período das eleições de 2026.
7:59.
Confira com a Paiquerê.
São 7:59. 19 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8:02.
Confira com a Paiquerê.
8:02.
Revitalização do calçadão de Londrina depende de aval do governo do estado.
O prefeito Tiago Amaral comentou a manifestação do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região Sincoval sobre a importância da revitalização do calçadão e afirmou que os projetos estão em fase de aprovação junto ao governo do Paraná. O município já garantiu R$20 milhões para o início das obras. A primeira etapa das obras será concentrada no trecho 5, onde problemas estruturais como pisos soltos e buracos cobertos provisoriamente com madeira compromete a segurança de quem circula pela região. Segundo o prefeito de Londrina, a prefeitura tem acompanhado de perto toda a tramitação dos projetos, que estão em fase de aprovação e que tem solicitado celeridade aos órgãos estaduais para que as aprovações ocorram quanto antes, permitindo o avanço da licitação e o início das intervenções.
Nós estamos aguardando agora a aprovação, né, por parte do governo do estado. A gente já tinha conseguido dinheiro lá atrás com o governador e a gente aguarda realmente agora essa aprovação. São dois grandes projetos, né, o da revitalização do trecho 5 e também do rebaixamento da fiação. Então são projetos aí que passam hoje dos R$40 milhões somados, né? Então a gente sabe que é um valor muito grande, é um projeto de muito impacto e a gente está trabalhando agora de forma muito acelerada para não só desse projeto, mas a gente está falando aí de quase R$500 milhões, né, de mais de R$500 milhões, na verdade, que o governo do estado havia sinalizado para nós e a gente está com os projetos, praticamente todos eles, em fase de aprovação, né, aguardando realmente esse resultado. Então, assim, é muita coisa, um volume que a gente nunca Londrina tinha chegado nem perto disso, né, nem com financiamento, em termos de volume de investimento. Então, agora a gente está acelerando muito para isso. O calçadão é uma prioridade para nós, né, a gente sabe da importância que a gente tem em relação ao centro da cidade, essa revitalização, a recuperação até do orgulho do londinense, né, da memória do londinense. Então, a gente está trabalhando muito forte para isso.
O projeto prevê a recuperação das características originais do calçadão inaugurado em 1977, incluindo a implantação da fiação subterrânea, o retorno dos quiosques e a restauração das tradicionais luminárias em formato de araucária, respeitando as exigências de preservação do patrimônio histórico estadual, já que a área abriga imóveis tombados como o Cine Teatro Ouro Verde. Para Tiago Amaral, agilizar a revitalização trará impactos econômicos e turísticos.
Você resgata um pouco desse orgulho do londinense, da força do londinense, da nossa história, a ativação de um dos pontos mais estratégicos para o turismo da nossa cidade, é um comércio a céu aberto que traz muita satisfação para o londinense. Então tem muita história e uma cidade onde o centro está deixado de lado, significa que a história também da cidade está deixada de lado. Então resgatar o centro, resgatar novamente um espaço que é estratégico, um espaço que faz parte realmente da nossa história, então potencializa o turismo, potencializa o comércio, a atração de novos negócios, novos investimentos, de mão de obra mais qualificada cada vez mais pela cidade, que entrega ao cidadão realmente pontos de qualidade para ela viver no nosso dia a dia, né? Então a gente tem ali o nosso Teatro Ouro Verde, que tem direto, né, grandes apresentações, grandes espetáculos, enfim. Então realmente a cidade de Londrina precisa ver novamente o seu centro bem cuidado, o seu centro realmente como prioridade da cidade.
Ao defender a revitalização, o prefeito Tiago Amaral relacionou a obra ao cenário econômico enfrentado por Londrina. Segundo ele, o centro registra um número significativo de imóveis comerciais desocupados, com cerca de 13% das lojas fechadas ou disponíveis para locação, reflexo de um período de desaceleração econômica. O prefeito também destacou indicadores sociais que, segundo ele, demonstram a necessidade de políticas voltadas à retomada das atividades econômicas. Entre elas, o fato de que aproximadamente um terço da população está inscrita no CadÚnico, evidenciando a vulnerabilidade social de parte dos moradores.
A gente vive uma crise hoje muito grande em relação à capacidade de compra do brasileiro. O país está num momento muito difícil, né? O altíssimo índice de endividamento, o custo do dinheiro também está muito elevado. Então as famílias estão contendo um pouquinho, né, os seus recursos. Automaticamente isso acaba afastando. A gente precisa discutir também com os nossos, com os empresários do centro, claro. É uma política ali que transforme também talvez os valores em algo um pouco mais acessível. Mas acho que o grande ponto é esse. É as pessoas, elas precisam, o momento que a gente atravessa hoje do Brasil é um momento muito difícil. É em consequência disso que também passa a ser um pouco difícil você motivar a chegada de novas lojas. Não é só no centro, não. É em qualquer lugar da cidade, né? Então a gente tem hoje problemas em todos os lugares da cidade, justamente pela falta de perspectiva realmente de um grande comércio. Mas a tendência, com certeza absoluta, é a melhor.
A expectativa da prefeitura é concluir a fase de aprovação dos projetos junto ao governo do Paraná, para na sequência dar andamento ao processo licitatório e iniciar as obras para a recuperação urbanística e econômica da região central de Londrina. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:06.
Bom, é a segunda parte, né, de uma matéria, primeiro com o presidente do Sincoval e agora com o prefeito, que aliás é o que determina, é o que define, é o que faz a programação e o responsável hoje pela cidade. Mas exatamente, apesar desse ânimo, desse certo entusiasmo até do prefeito, mas a gente tem dúvidas, sem dúvida, claro, agora em razão do problema de estarmos num ano eleitoral e daqui cinco meses, não é? Já não será mais o mesmo governador, quer dizer, a mudança no governo do estado, a gente não sabe mesmo porque se isso vai conseguir ser aprovado ainda esse ano. E o próprio prefeito, que ele sabe a primeira coisa quando ele assumiu a prefeitura, vocês se lembram, foi aquele evento no centro da cidade, depois também ali o teatro ali, Zaqueu de Melo, não é, que foi revitalizado também, e queria mudar o centro, a primeira coisa. A gente tem que lembrar, daqui cinco meses já passa metade da administração. Passa muito rápido, aí nós já vamos ter a contagem regressiva, não é? Quanto falta para mudança, para eleição em Londrina? Passa muito rápido. Então, vamos esperar, a gente vê ainda o prefeito sempre, não é? Ele demonstra um entusiasmo, mas claro, principalmente no caso ali do pedacinho na frente do Cine Teatro Ouro Verde, já era para estar até pronto e não temos ainda nem ordem de serviço, nem a definição quando vai começar. Vamos aguardar.
8:08.
Confira com a 91,7.
8:08.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pardo, 90 anos fechados com você.
O Partido Democracia Cristã no Paraná anunciou agora recentemente, dia 23 de julho, seu apoio ao candidato Sérgio Moro, do PL. Uma nova diretoria estadual assumiu o partido recentemente e a executiva então tirou a pré-candidatura que havia ao governo do estado pelo então pré-candidato Tony Garcia. Agora, a nova executiva estadual está pedindo para as empresas de pesquisas a atualização dos cenários eleitorais sem o nome de Tony Garcia como eventual candidato da legenda. O Democracia Cristã se anunciou como apoio a Sérgio Moro e a decisão deve ser homologada na convenção estadual, que está marcada ainda para 5 de agosto. Segundo a nova executiva do partido, ao solicitar a retirada do nome de Tony Garcia das listas de pesquisa, se busca garantir que os levantamentos reflitam o atual posicionamento partidário real. O partido diz que mantém seu compromisso com a transparência e a segurança jurídica do processo eleitoral e o respeito às instituições. O DC, Democracia Cristã, portanto, além de abrir mão da candidatura ao governo do estado e retirar o nome de Tony Garcia da disputa ou da pré-candidatura, agora pede para as empresas de pesquisa que também retirem o nome de Tony Garcia das pesquisas eleitorais, uma vez que pode refletir algo fora da realidade atual, que é a da democracia cristã, apoiando a pré-candidatura de Sérgio Moro.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Antes de votar, você pesquisa. Antes de escolher plano odontológico, é a mesma coisa. Conheça a Uniodonto Londrina. Tradição, qualidade e o melhor plano odontológico da região. Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:12.
Confira com a Paiquerê.
8:12.
Proprietários de vans e micro-ônibus do transporte escolar de Londrina têm poucos dias para regularizar a situação dos veículos.
A CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, mantém aberto até sexta-feira, dia 31 de julho, o prazo para a renovação semestral da autorização de circulação.
A renovação garante que os veículos que transportam estudantes atendam às condições de segurança exigidas pela legislação. Sem essa autorização, o transporte passa a ser considerado irregular.
Hoje, Londrina conta com 120 veículos cadastrados para esse serviço, sendo 115 vans. E 5 micro-ônibus.
A vistoria verifica uma série de itens obrigatórios de segurança. Segundo o coordenador de transporte comercial da CMTU, José Carlos da Silva, é raro que um veículo já cadastrado seja reprovado. Caso alguma irregularidade seja identificada, o permissionário pode fazer as adequações necessárias e retornar para a continuidade da vistoria.
Então, a gente pede aqui os autorizatários, que são aquelas pessoas que são credenciadas junto à CMTU, né? Que tem que possuem uma autorização da CMTU e também tem veículos credenciados junto ao município, que fiquem atentos a este prazo de vistoria. Pois é muito interessante, né? Que se faça a vistoria. Aliás, é importante que se faça a vistoria, né? Porque é dessa forma que a gente consegue atestar e demonstrar para aquelas pessoas que vão contratar esse tipo de serviço que esse veículo realmente possui condições de trafabilidade junto ao município. Nossa vistoria começa em torno de 8:30 da manhã lá no, na plataforma 29:30 do terminal rodoviário, né? A gente verifica aí itens de segurança principalmente, né? Que é o caso de para-brisa, se não há trincas, se o pneu possui condições de trafegar, né? Verificamos a parte elétrica, se todo está todo em funcionamento, tanto pista quanto faróis, a parte de limpeza, tanto interna quanto externa, né? Que é bem interessante. E também verificamos se há cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Se ele, caso, digamos assim, se ele for fazer a vistoria e for reprovado naquele momento, ele não vai pagar uma segunda vistoria, né? A gente, normalmente, o que a gente faz? A gente anota lá no laudo de vistoria qual item que não foi aprovado e pede para ele retornar em um segundo momento, mas não é cobrado uma segunda vistoria. Então, caso ele consiga sanar essa irregularidade até o momento da vistoria, ou seja, em torno de 8:30 até as 10 horas da manhã, a gente consegue ainda emitir autorização para ele. Caso ele não consiga, caso seja um problema aí que não consiga sanar no mesmo dia, aí ele pode ligar para a gente e falar que vai trazer o veículo aqui na CMTU ou vai apresentar no pátio do terminal rodoviário em uma outra oportunidade. Então, sim, o nosso trabalho aqui, Bruno, é de de emitir uma autorização, e não de fazer com que esse veículo trabalhe de maneira irregular, né? Então, ele tem toda a oportunidade de vistoriar o veículo dentro do prazo regulamentado pelo município.
A taxa de vistoria é de R$66,04. E a licença anual para circulação custa R$328,30, totalizando R$394,34 por veículo.
José Carlos da Silva lembra que nesta renovação semestral são cobradas duas taxas, diferentemente do início do ano. A mudança foi implantada pela CMTU para a renovação da autorização.
Como a gente fez o seguinte, né? No começo do ano, quando tem aqueles impostos, aquelas taxas mais pesadas, né, de outros órgãos, do município, do estado, até mesmo da União, a gente passou as taxas de menor valor, né, para janeiro, né? Então é cobrada a taxa de emissão de carteira de condutor e a taxa de vistoria, que deu aí em torno de R$100, digamos assim, né? Para este semestre, nesse segundo semestre, aliás, a gente está cobrando duas taxas, que são as taxas de valor maior, que é a taxa de licença para trafegar no valor de R$328,30 e a taxa de vistoria, que é de R$66,04, que totaliza aí um valor de R$394,34. Ela é válida até dia 31 de janeiro de 2027, né? Então ele fez a vistoria agora, ele pode, no decorrer do ano, estar transportando os alunos, né? Quando chegar em janeiro de 2027, a gente emite um novo ato administrativo da CMTU, né? Para que, dando um prazo de 30 dias aí, normalmente é o primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil desse mesmo mês, né? E a gente faz as vistorias do veículo, referente ao primeiro semestre de 2027.
Quem deixar de renovar a autorização estará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e na regulamentação municipal.
Para realizar o processo de renovação e agendar a vistoria feita nas plataformas 29 e 30 do Terminal Rodoviário de Londrina, os proprietários devem entrar em contato com a Coordenadoria de Transporte Comercial da CMTU. O WhatsApp é o 999478320. Repito, 999478320.
A falta da renovação semestral da autorização pode gerar multa de cerca de R$195. Já o transporte dos estudantes sem a devida autorização, sujeita ao responsável às penalidades previstas no CTB, com multa de R$1.467,35, perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo para o pátio da CMTU.
Agora 8:18.
Pois é, e é um setor que precisa realmente ser exigente, claro, e não deixar de forma alguma que não é pessoas ou que transportadores de maneira irregular realizam esse trabalho. A responsabilidade é muito grande, vai até 31. E olha, mais uma vez, o Marcelino da CMTU, ele reafirma a CMTU fechada hoje completamente, o prédio ali na João Cândido com a JK até às 12 horas. É problema na energia elétrica ali, mas a partir da meio-dia deve estar atendendo. E olha, eu recebo agora do tenente-coronel Ricardo Guedes informação sobre o trabalho da Guarda Municipal lá em Sapopema. Diz o seguinte: desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira, as equipes da Guarda Municipal de Londrina estão em operação na região de Sapopema em apoio às buscas por Ana Paula, sob a coordenação do Comando Central do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A Guarda Municipal permanece empregando drones na operação de busca e prestando apoio às equipes em campo. Na manhã de hoje, nossos guardas também cumprem a missão de apoiar as buscas com caiaques ao longo de uma extensa área do leito do rio, enquanto outra equipe continua realizando voos com drones para ampliar a cobertura na área de buscas. Além disso, nossos servidores prestam apoio aos familiares e aos londrinenses que acompanham a operação. Após a avaliação técnica também, olha que interessante, foi definido que o cão de busca não será empregado. Eles levaram cães para lá. A decisão ocorre em razão da elevada contaminação na área causada pela imensa circulação de pessoas que já participaram das buscas, que compromete significativamente a identificação e acompanhamento dos rastros. Então, permanece a missão aí da Guarda Municipal, junto com as outras forças de segurança lá em Sapopema, mas, lamentavelmente, ainda sem qualquer informação, o que é lamentável. Mas, atenção, informação agora direto da Santa Casa. Nós iríamos ter, ou teríamos, ou teremos uma entrevista coletiva às 8h30 com a direção da Santa Casa. Sérgio Ribeiro fala de lá. Você, Serginho.
Pois é, JB, esta reunião estava marcada para as 8h30, ou seja, daqui 9 minutos, ela foi cancelada, segundo a assessoria de imprensa. Os motivos do cancelamento não foi repassado para a imprensa, mas simplesmente o cancelamento sem uma data prevista para uma nova coletiva, para que os diretores desta casa pudessem dar explicações sobre essa decisão da intervenção judicial. Só lembrando que a intervenção judicial aconteceu e ela foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que autorizou o retorno da diretoria automaticamente, a diretoria que foi afastada, embora o Ministério Público do Paraná siga recorrendo, né, à decisão. Só lembrando também que o decreto de intervenção de 180 dias afastou os gestores da unidade, ou seja, da entidade, através do inquérito civil que apontou irregularidades financeiras, trabalhistas e assistenciais. O interventor nomeado foi o rei Alberto Aranda Lopes, ex-diretor do Hospital da Zona Norte, que durante os poucos dias que ele assumiu, ele estava já fazendo um levantamento completo, ou tentando fazer um levantamento de documentos relacionados à má gestão durante o período que esteve desses dias aí, né? Essa liminar do TJ do Paraná reverteu, então, o afastamento. Aí a preocupação do Ministério Público quanto aos rumos das investigações sobre os desvios possíveis de repasses, com a fiscalização prevista da Secretaria de Estado de Saúde aí em relação a essa questão. Até o prefeito Tiago Amaral também ficou preocupado, a própria secretária de Saúde, Vivi Feijó, também, durante a semana, falaram sobre essa questão envolvendo a Santa Casa, porém, em virtude dessa coletiva cancelada, fica até difícil a gente trazer explicações aqui para o ouvinte da Paiquerê em relação à diretoria, o que teria acontecido durante esse período, o porquê, né, desta má administração, se é que ela teve ou não, mas enfim, nós estamos aqui aguardando agora a assessoria de imprensa para que possamos repassar ao ouvinte quando é que teremos uma nova coletiva, JB.
Valeu, valeu. Muito obrigado, Serginho. A surpresa é uma surpresa desagradável, não é? Porque, evidentemente, eu acho que todos nós esperando aí viria, não é? Uma informação ou pelo menos uma justificativa, uma explanação por parte do outro lado, não é? Já que ouvimos até agora a promotora do assunto que falou, que explicou, que explanou quais os problemas encontrados, o porquê o pedido da intervenção, e é claro, você tem que ouvir o outro lado, e principalmente depois que conseguiram uma liminar do Tribunal de Justiça para retornar. É lamentável. Esperamos pelo menos que a Santa Casa dê uma explicação, olha, em razão de estar aí sob júdice, alguma coisa assim, porque, repito, quer dizer, a última informação era: vai ter a coletiva amanhã para a direção da Santa Casa explanar, mostrar realmente a situação. E, de repente, não, simplesmente não tem mais a coletiva. Lamentável.
8h25.
Confira com a Paiquerê.
8h25.
Jornal da Manhã. A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Vai querer 91,7.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sinserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sinserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, são 8:27.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para a informação de dois acidentes agora há pouco, um deles na Avenida Brasília, sentido a Ibiporã, próximo do semáforo do Grêmio, e outro já próximo da Ceasa, sentido Ibiporã para Londrina, lá no sentido inverso. Portanto, preste atenção, motorista, aí trafegando pela 369, tanto perto da Ceasa como perto do Grêmio, tem acidentes. Presta atenção, motorista. Informação da Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
Agora, 8:28. Prefeitura de Londrina abre leilão online com 47 lotes de veículos, móveis e equipamentos.
A Prefeitura de Londrina abriu um novo leilão online para a venda de bens móveis considerados inservíveis para a administração municipal. Ao todo, são 47 lotes disponíveis, reunindo desde imóveis a equipamentos de escritório, como cadeiras, mesas, armários, computadores e outros materiais que foram substituídos pela prefeitura ao longo dos anos, e até veículos de passeio, caminhonetes, motocicletas, máquinas e sucatas. Os valores iniciais dos lances variam entre 30 e 48 mil, conforme o lote. Segundo o secretário de Gestão Pública do município, Sérgio William Becker, o leilão é destinado a pessoas físicas e jurídicas e representa uma oportunidade tanto para quem busca veículos e equipamentos para uso ou recuperação, quanto para empresas interessadas no reaproveitamento e também na reciclagem de materiais. Todo o processo é realizado pela internet, garantindo transparência, ampla concorrência e facilitando a participação dos interessados, disse o secretário Sérgio Becker.
Exatamente, esse é um edital para lance de leilão, para alienação de bens inservíveis que estão hoje no barracão do IBC e que não tem mais servibilidade para o município de Londrina. São, em geral, bastantes itens variados, em grande parte deles sucatas, mas também temos veículos também em alguns lotes. O leilão, ele é eletrônico, ele é possível fazer o credenciamento diretamente no site do leiloeiro oficial, que é credenciado previamente para o município de Londrina. E ele está aberto para a fase de sessão de lances até o dia 11 de agosto de 2026. Então, até essa última data é possível efetuar os lances, e após isso haverá somente daí o julgamento das propostas pelo leiloeiro.
Os veículos disponibilizados no leilão foram previamente avaliados e permanecem armazenados em locais adequados pela prefeitura até a realização do certame. De acordo com o secretário municipal de gestão pública, todos os bens recebem os cuidados necessários para preservar as condições em que serão entregues aos arrematantes, garantindo mais segurança e transparência durante todo o processo. O secretário Sérgio William Becker explica como é feita esta conservação.
Alguns veículos eles já estão em condições ainda passíveis de utilização, mas alguns realmente já estão em umas condições bem mais precárias. Mas os interessados, até mesmo para verificar o estado de conservação dos bens, haverá entre o dia 4 e dia 7 de agosto uma abertura do local onde eles estão armazenados para realizar a vistoria pessoal e avaliação por aqueles interessados nesses itens.
Após a confirmação da compra, a responsabilidade pela regularização dos veículos passa a ser do arrematante. A transferência de propriedade, emissão do novo certificado de registro e também licenciamento, pagamentos de taxas e demais providências junto ao órgão de trânsito deverão ser realizadas pelo comprador.